polêmica atrás de polêmica. O Twitter, infelizmente, não tem paz desde que o Elon Musk assumiu o comando da rede.
É, e a gente trouxe esse tema, pois a gente gosta de falar coisa séria, mas de uma forma descontraída. E aqui é mais um daqueles temas complexos, tá? Então já se prepara, pega a pipoca e o refrigerante que... Quem me dera se fosse só uma preocupação com a rede que a gente consome memes.
É, o buraco é mais embaixo, a gente tá falando de um risco real pra democracia, meu povo. A gente sabe do poder das redes sociais, na influência e movimentação política, e a gente já teve gente ganhando presidência, né, usando brechas aí geradas pelo algoritmo que rege o Facebook, por exemplo. É coisa recente ali, Trump, Bolsonaro, né?
Pois é, então a democracia aí do século XXI está nas mãos das redes sociais. E a gente trouxe o quê nesse episódio? A Lívia Lamblé, que é jornalista, podcaster, imigrante, mãe e twitteira. Então, vem pra cá.
Uma cegonha tá sendo cancelada no Twitter. Uma cegonha. Tinha que ser o Twitter, né? O Twitter cancela tudo. Estão cancelando o bicho por simplesmente seguir o que a natureza ensinou pra ele pra fazer. O Twitter já deveria ter acabado há muito tempo. Quando começaram a cancelar uma onça por caçar uma capivara. O fotógrafo fez os registros de uma onça caçando uma capivara. E a primeira coisa que o Twitter pensou foi... Vamos cancelar a onça. Cancelaram o fotógrafo e cancelaram a onça por ter comido a capivara. Vi gente falando que tinha que produzir carne sintética pra alimentar os predadores porque não tem mais necessidade de ter eles caçar. Vocês são uma piada, o Twitter tem que acabar, não dá mais.
Lívia, seja muito bem-vinda ao Bagaço. Se apresenta aí pros bagacetes, por favor.
Oi, pessoal, eu sou a Lívia Lamblé. Aí, gente, tem barulho de trem, vocês desculpem.
Não se preocupa.
Relaxa.
Desculpa porque na hora que... É porque eu moro do lado da estação de trem.
É, relaxa.
Vida real.
A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai ter de passagem.
Então, eu sou a Lívia Lamblé, eu sou jornalista, sou escritora, sou criadora de conteúdo e sou podcaster também, tenho dois podcasts que estão paradinhos. Mas que estão aí, que é o Criador e Criatura, que é sobre produção de conteúdo. E o Postei Isso Aí Correndo, que é sobre histórias curiosas, engraçadas e absurdas na internet. E tô em todas as redes sociais. E tô em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé, menos no Blue Sky, que agora eu tô livialamblé.com. Mas não é um site, é o meu usuário.
Nossa,
lá.
Tão chique isso do Blue Sky, que a gente vai falar também sobre essa rede... no decorrer desse episódio. E, na verdade, você é uma ótima pessoa para falar desse assunto de Twitter, porque você é uma usuária muito ativa, muitos tweets ali. E, bom, você era um pouco mais ativa antes do princípio do fim, que a gente vai comentar nesse... E é isso, né? Eu confesso que eu já tô com medo do que vem por aí nos próximos capítulos dessa história do Twitter, lançando tendência de verificação monetizada, ascensão de deepfake, que é uma coisa combinada aí com essa situação toda. Mas bora falar do começo do fim? Vamos recapitular.
Bora.
Beleza.
Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje muito.
Então vamos lá, pra recapitular aqui até pros não tão usuários assim de Twitter como a apresentadora que vos fala. O Elon Musk tinha já a intenção de comprar um Twitter lá em meados de 2022, deu pra trás, foi pra frente, deu pra trás, foi pra frente, mas acabou rematando lá em setembro do mesmo ano. Então desde o ano passado o Elon Musk vem aí como diretor executivo aí do Twitter, né, tomando algumas decisões, né. E aí acabou arrematando lá no final de 2022. Desde então, vem passando aí por várias mudanças, demissões em massa, entre outros casos polêmicos. E aí, usuários twitteiros, o que vocês me dizem sobre este caos do Twitter?
É tanta coisa pra falar, né? Ele comprou mais porque ele meio que foi desafiado, né?
É.
Tem até um tweet lá falando, ah, compra então. Sim. O Twitter.
Esse é o problema dos grandes bilionários, né, gente? É, o famoso, eu duvido. E é, duvida? Eu posso, então eu faço. Não era muito de se esperar, né? Uma pessoa que compete aí com outro grande bilionário aí pra chegar no espaço, né? Numa corrida espacial aí entre grandes bilionários, em vez de grandes potências de países, que nem era em meados lá de 1960.
Pois é, e o que me preocupa nessa história toda não é que assim, nossa, estão estragando a rede social que a gente vê memes. que a gente se relaciona, que a gente vê tweets dos artistas. Não, foda-se. O que a gente tá querendo falar aqui é que existe um grande risco pra democracia, né? Pra sociedade como um todo. Então, a gente entende que o Twitter não é a maior rede social do mundo. Se a gente pensa ali em ranking, eu acho que ela tá hoje em quarto lugar em termos de usuários ativos. Mas que é uma rede que possui muita influência pela característica dela de ser aquela coisa de microblog, de textos, de ser algo muito rápido, da característica também do algoritmo que tem passado por muitas mudanças e aconteceram também levas aí de mudança nos últimos capítulos desde Elon Musk, mas que são coisas mais momentâneas do que está acontecendo agora. Então, a gente comenta muito sobre os fatos relevantes do momento, né? Enfim, a gente teve tudo isso acontecendo em muito pouco tempo, e é até difícil a gente recapitular aqui esses fatos por causa disso. Mas, como a Gabi falou, acho que uma das primeiras polêmicas foram as demissões, né? O que o Elon estava fazendo era aumentar a eficiência operacional do Twitter, que não dava o lucro esperado pelos acionistas, e foi um dos motivos pela venda, né? Porque concordaram em vender o Twitter. E ali estava fazendo também uma limpeza cultural. A gente sabe aí de mídia quem é o Elon Musk, qual é a reputação que ele tem e, enfim, é preciso que quando você assume uma nova empresa e quer fazer mudanças radicais, que as pessoas estejam minimamente alinhadas, seja por convicção própria ou pelo medo, né? E aí a gente tem aqui até umas manchetes, né?
Elon Musk volta a demitir no Twitter e nem os funcionários mais leais ao bilionário escapam do corte.
Então, rodou muita gente. Diz aqui também numa matéria que
Twitter encontra-se com uma força de trabalho de cerca de 75% menor do que iniciou o ano.
Muita gente rodou. Eram 7.500 funcionários, mais ou menos, no começo de 2022.
Mundialmente falando, né?
Isso, mundialmente falando. Aqui no Brasil rodou quase todo mundo, né? Também foi uma notícia que ficou bem popular.
Eu tava vendo aqui, gente, o Twitter é a nona maior rede social do mundo, com 556 milhões de usuários. E o que não é pouco, né? Tipo, a gente, assim, tudo bem, não é, não tem 2 bilhões, não tem um número, assim, super, extremamente expressivo, mas, gente, 556 milhões é muita coisa. Aí você para pra pensar que o quanto de gente que não deve ter, não devia estar trabalhando na empresa pra dar conta dessa gente toda, sabe? E aí chega um cara que foi um capricho dele, né? Comprou o Twitter e aí demite todo mundo e aí ele acha que as coisas todas têm que ser do jeito dele, sabe? Aí ele criou o Twitter Blue, que é pago pra fazer as pessoas pagarem, sabe? E aí, hoje eu tava vendo, ele tirou verificado já de alguns divulgadores científicos. Então, assim, as coisas são da cabeça dele. Ele cisma com a coisa e tira. As demissões fazem todo sentido, infelizmente, com a forma do Elon Musk de ser, sabe?
O Elon Musk nada mais é que aquela criança mimada da fantástica fábrica de chocolate que queria porque queria o esquilo.
É.
Papai, eu quero um esquilo. Me compra um esquilo desses. Eu quero um.
Veruca, querida, você já tem muitos mascotes.
Eu só tenho em casa um pônei, 2 cães, 4 gatos, 6 coelhinhos, 2 periquitos, 3 canários, 1 papagaio verde, 1 tartaruga e 1 hamster pra lá de velho. Eu quero um esquilo!
Está bem, minha filha. O papai vai comprar um esquilo assim que for possível.
Mas eu não quero um esquilo qualquer. Eu quero um esquilo treinado.
Muito bem. Senhor Wonka, quanto o senhor quer por um desses esquilos? Diga o seu preço.
Não, não. Estão à venda. Ela não vai ter um.
Se não quer me dar um esquilo, vou pegar um eu mesma.
Fuck you!
Ele vai parar na lata do lixo, sabe? No final das contas, a rede tá vai afundar.
Eu acho também.
Eu acho que não agora, né? Não esse ano, pode ser que não, mas as coisas acontecem muito rápido, né? Então pode ser que daqui um ano o Twitter não vai ser uma rede social focada só em extremistas. Isso é um ponto muito importante da gente falar, né? Que
Sim.
O Twitter, querendo ou não, tinha uma política de eu não vou dizer de censura, né? Mas uma política de
filtro.
De filtro, isso. Uma política de filtro para não ter discurso de ódio, né? Então, para não ter esses discursos que incitavam a violência, que incitavam o ódio. São a partir das redes sociais que a gente vê muita coisa, né? Recentemente aconteceram alguns casos aqui no Brasil de massacre em escola, que as pessoas falavam no Twitter ou no Reddit, falando, eu acho que vou fazer isso daqui, o que vocês acham? E a galera vai lá e apoia, tipo, não, vai sim, tipo, mata essa galera, ou invade aí o Congresso Nacional, bem legal. Então é muito fácil as pessoas se mascararem, né, por trás de um usuário e falar o que der na telha, assim, quando não tem um filtro, né? E principalmente nessa questão ainda dessa facilidade, né, de falar e de transmitir alguma ideia, o Twitter, ele tem essa proposta, né, de ser aquela rede social rápida, de você dar um pensamento rápido em poucas palavras e tudo mais, agora que com a parte paga lá de 10 mil caracteres virou um blog.
10 mil caracteres, Jesus.
Nossa, gente, sim.
Ai. Mas o Twitter, né, em sua concepção, era pra ser realmente essa rede social rápida, né? Que você vai falando e vai escrevendo e tal. Então as pessoas, às vezes, escrevem, elas nem leem o que estão escrevendo, sabe? E aí falam alguma besteira, tanto que vários casos aí de celebridades que falaram bosta e depois repercutiu. Então você acaba tirando esse filtro, né? E você acaba abrindo muita margem para extremismos, discursos de ódio que podem realmente derrubar, assim, democracias, né?
A gente até chegou a comentar isso em algum episódio do Bagaço. Eu acho que foi com o Presley, que a gente falou de economia. E lá eu apresentei uma teoria que eu não tinha pensado muito na época, mas falei, vou jogar uma teoria aqui da conspiração, que foi sobre essa compra do Twitter para manutenção de poder e desmobilização da esquerda e de pensamentos mais progressistas. Mas eu acho que faz muito sentido. Cada coisa que eu penso... E a gente vê movimento de mercado também, que eu gosto de sempre analisar com o que a gente tá vendo no macro. Muitas equipes de outras redes sociais e de empresas de tecnologia demitiram equipe de ética para controle da inteligência artificial de seus produtos. Então a gente tá vendo um movimento de mercado em que você tá pegando a ética e deixando ela como pouca prioridade. E é isso, gente. Se a gente pensa...
Que vai em total desencontro com o discurso da galera de ESG, né? Então é tipo, ai, nossa...
Mas também ESG... Em breve vamos falar disso.
Governança corporativa e não sei o quê.
Em breve.
E tem que ter.
Teremos um episódio.
E se a gente parar pra pensar, o Mark Zuckerberg, ele foi julgado por muito menos, sabe? E a gente tá vendo o que o Elon Musk tá fazendo. Gente, é muito sério o que ele anda fazendo. A equipe do Twitter não tinha uma pessoa para ser representada no governo brasileiro para falar sobre a questão dos tweets, pessoas extremistas falando e dando apoio aos ataques que houve nas escolas, sabe? E agora ontem eu tava vendo que ele tirou vamos falar assim, quando uma pessoa trans, ela é muito atacada por várias pessoas que estão usando o nome que ela não usa mais, né? O Twitter tirou essa proteção pra pessoas trans, porque, né, pessoas trans tinham essa proteção no Twitter e agora não tem mais, sabe? Então é só ladeira abaixo, gente, sabe? E pensar que outro dia ele inflamou o número de usuários num Space. Eu não sei se você viu, Gabi.
Vi o print.
Mas ele entrou num Space e tinha mais de 2 milhões de pessoas ouvindo, gente.
Ele inflou demais, né, os números.
Ele inflou! E o Space do Muka, né, que é aquele apresentador de Space, geralmente tem, tipo, 2 mil pessoas ouvindo. Naquele dia, por causa do Elon Musk inflando os números, tinha mais de 100 mil pessoas ouvindo o Space do Muka.
E o Muka postou depois que, quando você encerra a sala, e pra quem não sabe, o Twitter Spaces é como se fosse uma sala de bate-papo, é que as pessoas podem entrar ali.
Bate-papo alto?
Não, é por voz, no caso. Mas também pode ser usado por esses fins, já vi umas salas estranhas por aí. Mas o Muka depois postou que quando ele extraiu o relatório da plataforma, que a plataforma te mostra, a gente teve X conexões, tantas contas por tanto tempo, que os números não estavam inflados ali no relatório. Então ele usou essa oportunidade que ia ser entrevistado pra BBC, eu acho, né? E inflou os números só pra pagar de relevante, mais do que ele é naturalmente uma pessoa relevante, entendeu? Mas a gente vê como tudo tá girando em torno do ego. E outro caso foi o do cachorro que mudou o logo do Twitter por alguns dias.
Ah, Dogecoin.
Do Dogecoin, que também tem uma polêmica por trás aí quando a gente fala de processo rolando porque ele inflou essa moeda e um monte de gente perdeu dinheiro. E ele alega que, na verdade, ele só tava postando por postar. Mas, assim, é uma pessoa que não mede a sua influência e o seu poder. Porque é um...
Não, na verdade, ele mede. E esse é o ponto. Ele faz as coisas Sim. de propósito. Nada que ele faz é ingênuo.
Também
é.
Não, quando eu falo não mede, ele não mede o discernimento de entender o impacto que isso tem na sociedade quando a gente fala de um ponto de vista ético.
Ele é totalmente uma pessoa não ética e ponto, sabe? Eu acho que esse...
Que ele não tem esse pensamento justo.
É, não, eu realmente acho que ele faz as coisas completamente de propósito porque... Ele beira uma sociopatia, assim.
Sim.
Ele tá num nível, assim, que ele tem uma relevância muito grande dentro da sociedade.
Já começa pelo fato dele ser um bilionário, né? Dono de uma marca de carro, né? A Tesla.
Uhum.
Que é gigante, né? Então, assim, ele é uma pessoa relevante, sabe? Eu costumo dizer, assim, que ele é tipo o monarca bilionário dos Estados Unidos.
É por aí mesmo.
Sim. Então, ele já tá inserido, assim, num cenário econômico, né, muito favorável pra ele. Então, ele não só... Porra, ele comprou uma rede social, sabe? Ele comprou uma rede social já estruturada há anos. A nona rede social do mundo. É, então, todo... Eu ainda acredito que todo esse processo de... Ai, compra, descompra, compra ou não compro... Foi realmente proposital no sentido de baixar as ações do Twitter... Pra ele poder comprar no menor valor possível.
Sim.
É, pra ver o que ia acontecer pra depois... Ele tem uma rede social pra ele e pros amigos dele, sabe? De falar, não quero mais dar verificação pra jornalista, não quero dar mais verificação pra não sei quem. Tirou toda a liberdade. Ele preza tanto pela liberdade de expressão, mas realmente não é isso, né?
Não sei se vocês viram que agora o e-mail para a imprensa, todo e-mail pra imprensa é respondido com um emoji de cocô, sério.
Absurdo, cara.
Aí as pessoas estão lá querendo cobrar, a imprensa tá querendo cobrar explicações, porque, né, é o direito, né, da imprensa, e é recebido com emoji de cocô. Gente, isso é muito...
É uma falta de respeito completa. Enfim, e aí falando nessas questões de selo, né, de verificação, quando falou, né, que vai comprar, não, mas as pessoas que já têm o selo vão ficar com o selo, não vai perder o selo. Mas não é isso que a gente vem vendo, né?
Não, as pessoas estão perdendo mesmo o verificado. Já vi algumas pessoas que tinham verificado que perderam. É, eles falaram que com o tempo seria assim, né? Porque ele simplesmente, da cabeça dele, as pessoas todas, mesmo as que têm alguma relevância, não tem mais que ter verificado. Eu acho essa questão do verificado é uma questão complexa, que, assim, deveria ser muito debatido porque o verificado virou uma questão de status.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, é importante ter verificado. Acho que é porque, assim, tem aquela coisa, algumas pessoas defendem que a gente deveria ter um documento pra entrar na internet, pra não ser fake e tal, essa coisa toda.
Uhum.
Então, assim, eu acho que vai muito por esse lado também. Qual o valor do verificado? Qual o valor do... Né, o que que cada pessoa deveria ter? Será que cada pessoa deveria ter um verificado diferente? Pra mostrar, tipo assim, o papel dela na sociedade, sabe?
Uhum.
Eu acho que a gente poderia até ir por esse lado, assim. Mas mudar completamente um sistema pra transformar ele em lucro, aí é que é o grande problema.
E não começou assim, né? Começou que ia ter dois tipos de verificado, aí ficou por umas semanas uns negócios assim. Aí mudou pra foto quadrada de empresa, que eu acho que ainda tá. Então empresas ficam com a foto quadrada e não redonda, que já fica horroroso na rede social, que sempre foi tudo redondo.
É muito
feio. Mas enfim, outro assunto, a crise também é estética, a gente pode dizer isso. Mas falando sobre o Twitter Blue, tem aqui algumas funcionalidades, né, desse produto, que foi a grande sacada ali pro Elon Musk tentar monetizar o bagulho. Então, dá pra você editar tweets, fazer tweets de até 10 mil caracteres, você aparece acima de outros usuários, que era algo que as pessoas verificadas já faziam naturalmente. Isso por quê? Quem eram as pessoas verificadas? Acho que é legal a gente falar isso também. Eram jornalistas, eram pessoas relevantes de mídia, de governo, eram marcas... Eram influenciadores com alta relevância, muitas pessoas que apareciam em TV em meios jornalísticos, que era, inclusive, um dos requisitos, né? Tinha pessoas menores...
Pessoas públicas, né? Tipo, que tinham essa visibilidade mais pública.
Então, você via, às vezes, alguma conta com 2 mil seguidores que tinha verificado, você se perguntava por quê. Normalmente, a pessoa era jornalista, ou era uma pessoa que tem alguma relevância acadêmica e que saiu em jornal e a pessoa foi lá e pediu a verificação. E era justamente isso para entender o que é real e o que é fake, né? É entender fontes, enfim. E aí acabou mudando tudo isso. E agora, quando você clica em qualquer verificado lá no símbolo azul, então, tem o seguinte texto: conta verificada. Essa conta foi verificada porque está inscrita no Twitter Blue, ou seja, pagou, ou é uma conta verificada pré-existente. Então,
você não sabe o que é, né?
Você não sabe se eu era um jornalista que já tinha o bagulho, ou eu acabei de comprar porque quero me passar por alguém. E a gente já tá tendo essas grandes confusões. A pessoa compra o Twitter Blue, muda o nome lá, e confunde, aplica golpe. Eu já vi o pessoal usando a marca do Inter pra falar, oi, eu sou fulano de tal do Inter, respondendo tweets públicos falando, ah, eu tô com problema no Inter. E aí vem essa conta verificada, você bate o olho, já acha que é, manda seus dados, tomou no cu. Então é só uma das implicações, né?
A própria escritora do Harry Potter, esqueci o nome dela, J.K. Rowling. Ela fizeram um tweet como fosse dela e ela falando bem de pessoas trans. Isso foi uma foi tipo, até interessante. Mas assim, quem não tem o olho atento não percebe. Porque arroba é diferente. O nome é que tinha mudado, só que colocou a foto, ninguém vai ficar parando pra olhar se é a arroba ou o nome, sabe? Então, sim, isso é uma questão, né? Porque podem haver golpes, fraudes e todo tipo de coisa errada que as pessoas fazem. Já no Blue Sky... Posso falar, gente?
Pode.
Já no Blue Sky, que é a nova rede, né? Que era do grupo do Twitter, né? Do Jack. Antes de ser vendido pro Elon Musk. Eles estão fazendo o seguinte. Lá você, se você compra um domínio... Pra quem não sabe, domínio é um site, né? Não que já esteja no ar. Mas se você já tiver o nome do site, né? Vamos dizer, o meu, livelamblé.com, que não está no ar, mas eu tenho link, eu sou dona do link, você pode colocar no seu perfil. Então, a minha arroba, por exemplo, no Blue Sky é livelamblé.com, e mesmo assim, eles falam sobre ter um sistema de verificação para não ter esse tipo de fraude. Acho muito interessante isso.
Muito legal.
É muito interessante também no viés de bot, né? Porque você evita a quantidade de bots se você tem uma verificação mais assertiva, né? Então, por exemplo, eu não vou conseguir fazer um bot no sistema do gov.br, porque tem que verificar documento, tem que verificar rosto, tem que verificar não sei o quê. Ou até mesmo em redes sociais como... Redes sociais, não. Aplicativos de namoro como o Tinder. O Tinder, pra você ter sua conta verificada, né? Você tinha que tirar foto de frente, de lado, de não sei o quê, pra você... Sorrindo, não sorrindo, com expressões que você não conseguiria replicar, né? Tipo, uma pessoa que não fosse eu não conseguiria replicar só de maneira eletrônica, né? Mas aí ele entende que é uma tela, supostamente. É importante a gente ter essa verificação. Esse não é o ponto, né? O ponto é que até que qual o sentido da gente comprar uma verificação, né? Tipo, pra aumentar o número de fraude, aumentar o número de bot, pra você se mascarar por trás de uma conta verificada, sem nem que é você, né? Então, quais são os critérios que você tá me dando pra eu poder comprar essa verificação? E eu até adiciono aqui um ponto que eu tava lendo uma matéria do Elon Musk, que ele tava tentando acalmar os anunciantes sobre a nova política de moderação, né, do Twitter. Então, ele falou, não, a política de moderação agora é todo mundo pode falar o que quer, não tem mais ética, né, que nem você tava comentando, certo?
Virou bagunça,
mas calma, né, não é que todo mundo vai poder falar o que quer, vai aparecer pra todo mundo. Não, vai ser uma questão de restrição de alcance. Então, a pessoa vai publicar, mas não vai chegar pra todo mundo. Mas vai chegar pra bolha, sabe?
Vai.
E aí, não vai tá trocando 6 por meia dúzia. Não vai mudar nada.
E eu acho que é perigoso também a tendência, né? Porque é uma forma de monetizar. Quando algo é testado no mercado e supostamente dá certo, isso é replicado também para os outros players. Então, a gente teve anúncio nos últimos dias que o Meta, que é dono do Facebook, do Instagram, vai ter o Meta Verified. Tô aqui com a tela aberta, ó.
Já
marque
tem.
Sua presença. Já tem? Já lançaram?
Aqui nos Estados Unidos já tem. Você paga e você pode ter verificado.
Acho que aqui no Brasil tem lista de espera, pelo que eu li. E, assim, ó, marque sua presença e construa uma comunidade com Meta Verified por R$69 por mês. Mais caro que Netflix, HBO, etc, né, gente? Meu Deus. Verificação aprimorada, proteção proativa, então evite a falsificação de identidade com monitoramento ativo da conta. Suporte direto, então olha só que legal, pague para você ser atendido por uma pessoa decentemente, porque hoje se você abre um ticket pro Facebook, esquece, você não vai ser atendido, foda-se que te hackearam. Alcance aumentado, então você paga para ser mais relevante. Qual o perigo disso? A gente coloca, então, criadores de conteúdo, pessoas relevantes que estão começando ou que não têm essa possibilidade de dinheiros como algo ali ali mais abaixo de baixa alcance aumentado para você, enfim, né? Manutenção ali do poder. E extras, que é o stickerzinho lá da verificação. Então, mais uma rede aí pra confundir o que é real e o que é fake.
Deixa eu falar um negócio. Twitter agora passa a se chamar a X Corporation, Corporation, né? Tá no Olhar Digital, no site do Olhar Digital. Mudou o nome,
caraca,
então.
Mas da rede ou da empresa controladora?
Vamos ler aqui.
Acho que da empresa, né?
Na semana passada, o Twitter já havia comunicado aos tribunais a troca de sua razão social de Twitter Inc. para X Corporation.
A razão social.
Bem como seu domicílio jurídico de Delaware para Nevada.
É, eles foram para Nevada, eu tava vendo isso, que eles mudaram o lugar.
Isso daí vai significar muita mudança, viu?
É.
Não é só o nome, a gente sabe disso.
Sim.
Não é só um nome, é toda uma questão de valores, de princípios, como a gente já estava falando, como começou com o início da gravação, vocês falando das demissões, e aí todas essas mudanças que vêm ocorrendo, mudar o nome é só o... Eu não duvido que mude o logo também.
É só a ponta do iceberg, né?
É.
É isso. É, realmente. É, eu ia comentar sobre a questão do verificado do Meta. Que hoje o processo de verificação é muito chato. Ele é muito chato mesmo. Você tem que mandar comprovante de que você já saiu na mídia, de contrato social, para você falar que é uma empresa. E se você é uma empresa e tá tentando verificar sua conta como criador de conteúdo, não funciona, sabe? Tipo, são vários pontos ali que afetavam essa questão de verificação. Mas aí eu entro com um pensamento aqui. Será que todas essas questões de monetização, né, de ferramentas e tudo mais dentro dessas plataformas de rede social, que supostamente, né, deveriam ser gratuitas, né, porque é um trabalho para a sociedade, né, que eles estão fazendo, né, digamos assim, vem muito de um medo de estar perdendo área para anunciante. Então, tipo, hoje a gente vê, eu trabalho com mídia, então hoje a gente vê a expansão do TikTok como uma das plataformas de anúncio. Então, pô, quando você tem 1 bilhão de usuários no TikTok com um crescimento de 11% no Brasil, por exemplo, hoje no Brasil tem 82 milhões de usuários no TikTok, para você ter uma ideia. Então, o TikTok em si, ele não se considera uma rede social. O TikTok, ele é uma rede de entretenimento. Ele tá mais para o YouTube do que para o Instagram, do que para o Twitter. Porque o TikTok, ele é focado no for you, né? Não de você ver seus seguidores. É de você ver o que é.
E agora saiu uma nova função no TikTok, que é o TikTok Séries. Que você vai ser monetizado por isso. Então, acredito eu que isso vai fazer muito mais com que as pessoas queiram produzir, tipo, novelinhas, como tem no Kawaii, por exemplo.
Adoro, gente. Adoro as novelas do Kawaii.
Eu não consigo ver o Kawaii, porque aqui não tem, gente. Não consigo baixar, juro.
Ah, China. Deve ser bloqueado.
Caraca.
E você sabe que mais... mudando a rede social. Mas você sabe que no Kawaii, eu tava vendo que tem uma questão de monetização deles, que é bem complexa, né? Que você tem um contrato lá dos criadores de conteúdo, e você só é pago a partir do seu vídeo, quando ele bate 10 mil visualizações em uma semana. Então, se seu vídeo não...
Nossa, em uma semana? É. Tem que ser viral.
Se você bate 50 milhões de visualizações na segunda semana, você não vai ser pago por isso. Então, é bizarro.
Mas eu vou te falar, o meu TikTok é monetizado e assim... É ridículo, sabe?
Sério?
Tipo assim, o pagamento é muito... É tipo assim, é 1 centavo a cada 3 dias. E olha que eu tenho um vídeo no TikTok que tem 13 milhões de visualizações.
É, então, grandes corporações, assim, eles não querem, né? Eles não querem que você pagar para os criadores de conteúdo.
Que é quem sustenta, né, no final do dia com o conteúdo, né? Porque
exatamente.
Não vou querer ficar na rede social vendo vídeo de gato hoje em dia. Essa fase do Instagram já passou. Sim, vídeo do gato, mas... da vizinha. É...
Exatamente.
Foda.
Apesar que ainda faz muito sucesso, faz, né? Vídeo de gatinho.
Mas eu acho que é isso de coisa pessoal, né? A gente gosta de dar uma fuxicada ali, mas a gente quer conteúdo dos criadores. É meme, é vídeo,
sim,
é informação.
Sim. Então... E aí entra nesse ponto, aí voltando pro Twitter, né, que hoje o Twitter não é muito voltado pra isso, né, de tipo, ver vídeos, vou ver memes, vou não sei o que lá. Não, o Twitter eu vejo como uma rede social mais de levantar discussões, então é tipo, uma coisa que eu fiquei abismada, que agora você não pode mais fazer enquete se você não paga o Twitter.
Isso é um absurdo.
Eu fiquei chocada com isso, era um super gerador de... de discussão, a enquete, uhum. É ridículo.
Não, é
ridículo.
É muito triste porque, assim, o na verdade, o Twitter, ele era a rede pra você escrever, sabe?
Uhum.
O Twitter, quando ele foi criado e quando começaram a surgir os primeiros influenciadores do Twitter, era por sacadinhas, era... Uhum. Quer dizer, o Twitter já teve várias fases, né? Mas no início era aquelas sacadinhas engraçadinhas, sabe? Trocadilho, essa coisa toda. Tanto que diversos redatores e, enfim... roteiristas de hoje em dia vieram dessa época, uhum. porque eles ficaram conhecidos no Twitter por causa disso. E aí, com o tempo, quando colocaram foto, aí você pode começar a fazer meme, você podia colocar uma imagenzinha e fazer uma frase engraçadinha, sabe? Bem o conceito uhum. de meme que a gente tem outro. E, gente, o Twitter pauta a sociedade há anos,
uhum.
sabe? Você vê um monte de vídeo de pessoas discutindo nesses perfis de fofoca do Instagram ou canais de fofoca do YouTube.
Real.
E as discussões ocorrem no Twitter.
É seguinte, né? Exato. A maior preguiça do mundo.
Exato. Então, assim, gente, o Twitter não tem o maior número de seguidores. Mas a importância dele, o valor capital dele, vamos colocar, o valor social dele é absurdo.
Uhum.
É absurdo, sim. Porque ele, sabe, negociações já foram ocorridas. Gente, o Twitter foi comprado por causa de um tweet, sabe? Porque o cara virou assim, eu acho que é isso, tá, gente? Porque pelo que eu entendi, o menino me mandou assim...
Então por que você não compra o Twitter?
Aí ele...
Challenge accepted.
Uhum.
Tipo, mandou uma assim, sabe? Não sei se vocês já viram esse tweet.
Já, uhum. já
então,
me vindo
não sei
força,
se,
né?
Então não sei se foi ali que bateu nele, tipo, vou comprar essa rede social. Uhum. Porque ele é meio que assim, né? Inclusive, ele fez uma enquete perguntando se a gente queria que ele continuasse como o head, né, lá de tudo... E todo mundo disse que não. Aí ele, não, vou respeitar. A gente tá esperando ele respeitar até hoje, né?
Pois é.
Eu acho que isso até aconteceu, porque ele antes estava como CEO, e aí eu acho que ele virou só diretor executivo, alguma coisa assim, que no final do dia...
No final do dia...
É a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Toma decisão também.
Sim.
Tipo, eu sou o dono, mas eu não posso palpitar porque eu não sou o CEO.
É. Aham. Uhum, vai. É. Acredita.
Ele não é o rei, mas ele é o primeiro-ministro, né? Basicamente.
É tipo isso.
Um quadro de perguntas sobre sexo que todo mundo quer fazer, mas tem vergonha.
Com participação da doutora Nina Morena, fisioterapeuta pélvica e educadora sexual. Oi, Nina! Seja muito bem-vinda ao Bagaço da Laranja!
Olá!
Esse é o primeiro episódio que a gente recebe aqui, um bloco com perguntas pra você, né, Nina? Então a gente gostaria que você se apresentasse pros bagacetes.
Oi, pessoal! Muitíssimo obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Bom, eu sou Nina Morena, eu sou fisioterapeuta pélvica, sou educadora sexual também, e eu faço parte da equipe de fisioterapia do Hospital São Paulo, né, da Unifesp. Lá é o nosso ambulatório de sexualidade feminina, então eu atuo bastante com mulheres que têm disfunções sexuais, e atualmente eu também sou professora e coordenadora de diversos cursos de pós-graduação.
Legal, não sabia que tinha um laboratório de sexualidade feminina no Hospital São Paulo.
Tem sim, um programa do SUS maravilhoso.
Mas e aí, a gente quer saber como que a gente te encontra nas redes e também queremos saber se tem como se consultar com você, existe essa modalidade, como que a gente uhum. chega aí nessa rede de profissionais que você também educa.
Se dá pra fazer fisioterapia pélvica EAD ou não.
Olha, na pandemia a gente teve que se virar, é verdade, mas eu não sou muito fã disso, não. Bom, hoje em dia, dá pra vocês me encontrarem em vários lugares, né? Eu tenho consultório, eu atendo em consultório, né? Consultas particulares. Uhum. Pra quem não tem condições, então a gente fala bastante do projeto Afrodite, que é esse ambulatório dentro do SUS. tá? Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, @doutoraninamorena, D-R-A Nina Morena. Lá eu faço alguns posts, eu misturo bastante, assim, falando da minha vida pessoal também, porque eu acho que, no fim das contas, tudo é sexualidade, né? Então, lá eu falo alguns assuntos, assim, mais pra mulherada, né? E, enfim, podem me encontrar onde vocês me acharem, podem me chamar.
Adorei. Então, Bagacetes, a cada episódio a Nina vai responder uma pergunta diferente sobre sexo.
Então, sem mais delongas aí, nada de nenhuma mais preliminar que a gente vai fazer aqui. Vamos então para a nossa pergunta deste episódio.
Meu amigo quer saber.
Nina, meu amigo quer saber se sentir prazer anal torna ele menos heterossexual. Polêmica.
Ai, meu Deus, polêmica e dá aqueles três tipos de preguiça, né? Quando vem esse assunto. Mas é o seguinte, eu adoraria, né, que diminuísse aí essa coisa hétero. Eu acho que o mundo tá precisando ser menos hétero, adoraria. Mas, infelizmente, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Então, a orientação sexual significa que ele orienta para o sexo oposto, né? Então, ele é homem e gosta de mulher, ter relações afetivas sexuais com mulheres. Uhum. E o cu não tem nada a ver com isso, né? Ele se relacionar, isso daí vai muito do casal, enfim, da pessoa, né? Uhum. Prazer anal ainda é um grande tabu e, infelizmente, a gente aprendeu coisas terríveis, né, com relação ao prazer anal. A gente aprendeu que só mulher e viado dá o cu, né? Uhum. Isso é muito ruim, porque nem toda mulher e nem todo menino gay precisa dar o cu, né? Essa é a grande verdade. Uhum. Gosta, né? Não é só mulher e menino gay que gosta também. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Acho que é mais questões anatômicas mesmo, disposição da inervação ali, que deixa para umas pessoas a região mais prazerosa do que para outras, né? Então, não tem nada a ver. Se os meninos héteros quiserem experimentar esse prazer anal, serão muito felizes, né? Não precisa ser só com penetração de alguma coisa grande, pode usar plug, enfim, tem diversos brinquedos aí que dá para explorar bastante. Não tenham medo, meninos.
Você disse uma coisa interessante, essa questão de enervação e tudo mais. Nunca tinha escutado sobre isso.
Eu também não.
Então, por exemplo, quando dizem, não, porque todo homem tem a próstata e vai sentir prazer. Não é bem assim que
funciona?
Não,
não é assim que funciona. Não é por conta da próstata, sabe? Uhum. A região anal, ela tem um prazer ali, que todo mundo sente esse prazerzinho esfincteriano ali, sabe? Uhum. Até as crianças passam por essa fase de controle esfincteriano que geram um certo prazer, né? Então, ela é uma região prazerosa por si só, não por conta da próstata.
Entendi.
Mas aí depende muito, né? Assim como tem gente que atinge o orgasmo só com sexo anal, né? Outras atingem o orgasmo só com estímulo clitoriano. Então, isso varia muito por questões anatômicas mesmo.
Que louco! Nossa,
porque as pessoas tendem a falar, né? Que, ai, não, porque tem próstata, é porque vai sentir prazer, vai sentir... É o ponto, entre aspas, né? O ponto G do homem, tudo mais. Então, não é bem assim que funciona, né? Até porque senão não faria sentido uma mulher que não tem próstata sentir prazer anal também.
Isso, exatamente. Não justifica aí o prazer anal na mulher, né? A gente costuma falar que cu é cu. Aqui, ali, né? Em mim, você, em qualquer lugar, é a mesma coisa, né? Então não é cada próstata, não.
Eu amo uma frase da música da Mulamba que fala: Curirica representa a igualdade mundial, porque todo mundo tem cu, né? Então. Não importa, né?
Exato.
Então, fica de aprendizado aí para os homens héteros que querem dar o cu aí, ó. Não tem nada a ver o cu com as calças, sua heterossexualidade e seu prazer anal.
Cada corpo é cada corpo, cada relação é cada relação. Defina você suas regras, seus limites, né? Acho que fica a lição de moral pra esse episódio.
Exato. Muito obrigada, Nina.
Imagina.
Por estar e compartilhar esses pensamentos e toda essa ciência por trás do cu.
Importante dizer que a Nina não tirou essa informação do cu, ela é uma pessoa estudada.
Bem lembrado.
E é com esse pensamento que terminamos o bloco da Nina hoje. E aí eu acho que esse ponto, assim, desse conteúdo mesmo, dessas pautas que são levantadas no Twitter, desses assuntos que... Os assuntos em alta eram o que está sendo discutido no mundo, sabe? Baseava-se no Twitter nesse sentido. Então, você aparecendo nos Trending Topics ali era uma... Putz, caramba, né? E até isso se perdeu, porque você perdeu uma galera de curadoria, né? Então, o que é, né? Então, hoje, como eu vou fazer toda essa aglomeração de conteúdo, do que está sendo discutido, o que é relevante ou não, o que vai estar em alta ou não vai. Então, tá tudo meio bagunçado, né, hoje. Então, ele demitiu muita gente também de tecnologia, que provavelmente a inteligência artificial fazia bastante desse trabalho, né? Então, até isso se perdeu, né? Que era um dos pontos, assim, essenciais do Twitter para levantar questões da sociedade como um todo, né?
É.
Então, jornais falavam, né? Meu, usa hashtag.
Tá todo dia lá no encontro, né? Quais são os tópicos da semana, do dia? E é tudo os trending topics do Twitter.
Pois é.
É só o desenho da relevância.
E aí, você para pra pensar, uma pessoa que infla número no Space, aumenta seu alcance de maneira não orgânica pra aparecer pra todas as pessoas mexendo os pauzinhos lá na tecnologia. E você acha mesmo que ele não vai mexer o pauzinho pra aparecer em trending topics? Sabe, tipo...
Quer dizer, os algoritmos são completamente manipuláveis, né? E manipulados.
Sim, sim.
Exato. Eu acho que essa é uma pauta que a gente pode discutir futuramente no sentido de algoritmo, né? Então, algoritmo é um antro muito complexo.
Sim.
Então, ao mesmo tempo que eles são altamente manipuláveis, né? Que eles são uma bênção para a sociedade, para você não ficar... pegando manualmente as coisas, mas ao mesmo tempo eles são altamente manipuláveis e são manipulados, né? Então entra naquele primeiro ponto que o Sérgio comentou de o que é real e o que não é, né? Então até que ponto a gente tá num simulacro, numa simulação, e até que ponto eu estou realmente vendo um reflexo da sociedade.
Essa é uma questão profunda. Isso daí dá uma tese de doutorado, hein?
Tá, chique. Ó, fica a dica aí, Gabi.
Não. Muito trabalho.
Isso não é real?
O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas... sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada.
Mas ó, a gente tá vendo então alguns perfis relevantes de mídia começando a sair do Twitter, encerrando conta, encerrando operação. E a gente vai ver essas pessoas em outras redes sociais, mas uma das promessas é o Blue Sky, que eu acho que a Lívia pode falar bastante sobre, que é uma usuária bem ativa aí, tá recebendo um monte de convite. Lívia, fala pra gente um pouco sobre como tá sendo a sua experiência nessa rede. Eu também tô por lá, o meu arroba é sergio@sergio.obagasdalaranja.com.br. O negócio assim, tá enorme meu arroba, a gente precisa comprar um outro domínio, amiga, mais curto, tipo, bagaço podcast, que tá gigante. Mas enfim, fala sobre essa rede e o que você tá achando, quais são os benefícios e em comparação do que o Twitter
Cara,
tá se tornando.
Quando eu vi que ia ter uma rede social da antiga equipe do Jack, né, que ia lançar uma rede à parte... Eu falei, pronto, é isso aí que eu quero pra mim. Eu não quero mais ficar no Twitter. E aí, eles demoraram um tempo, aí lançaram o cu, né? Que foi uma febre. Mas aí, enfim, o cu não foi pra frente. Ai, desculpa o trocadilho, gente. Não foi
intencional.
Não foi intencional.
É o pessoal que parou de entrar no cu,
Exato.
Né? O cu parou de ser tão requisitado, mas enfim.
Exato. Mas enfim, aí criaram o Blue Sky. E assim, o início do Blue Sky, eu tô lá desde o dia 28 de fevereiro. Eu acho que eu fui uma das primeiras brasileiras a entrar no Blue Sky. Ganhei o convite da Jairme, fiquei toda feliz. Aí, enfim, vamos dizer, entrei quando tudo era mato, assim, mas mato mesmo.
Versão beta do aplicativo.
Ainda tá em beta, na verdade.
Versão alfa.
Versão quase alfa, né? Alfa menos. Aí eu entrei, assim, tinha muito menos caracteres do que tem hoje. Eu acho que não dava pra colocar a imagem quando eu entrei. Ou dava? Acho que não dava. Enfim, eu entrei assim, bem no início, do início, do início. Não era organizada a timeline, skyline, que a gente chama lá. não era organizada. É, então, assim, todo mundo recebia tudo, as interações de todo mundo. Era, assim, muito experimental o negócio. Mas você via... Eu tô em 3 mil primeiras usuárias do Sky. Então, você via os criadores da rede, né? Que é a Jay, uhum. o Paul e o Y. Eu não sei o nome... Ah, não. Eu já vi o nome dele. Jerome. Eu não lembro. Alguma coisa assim. Mas ele usa o arroba Why Are You Sleeping. Então, a gente chama ele de Y. É, e aí, eles interagiam com a gente. Eles ainda interagem com a gente. Mas eles interagiam com a gente desde aquela época. E a gente vai trocando, sabe? Tipo, teve um dia que eles estavam falando sobre o logo do Blue Sky. E aí, a gente deu ideia, sabe? A gente trocou. Eu acho isso muito legal da parte deles.
Uhum.
Porque eles estão com... Diferente do Elon Musk, que tá fechando, tipo, eu sou, o rei sou eu, o estado sou eu, uhum. O Blue Sky é, tipo, aberto, vamos dizer, um parlamento, assim, sabe? Que você dá opinião, você troca, eles são próximos da gente. Eles não se colocam como nós somos superiores, nós estamos aqui, nós somos os criadores. Não, uhum. eles trocam com a gente, eles zoam com a gente, assim, sabe? Então, acho que... Nem quando a gente fica enchendo o saco deles pedindo convite, eles se estressam, sabe? Então, acho que eles ficam muito com a gente, assim. E eu acho que esse é o grande diferencial do Blue Sky. Porque eles querem crescer, mas eles não querem crescer sozinhos.
É realmente o significado de comunidade, né?
Isso.
Isso é bem legal.
Eu acho. E isso que eu tava falando sobre o domínio... Eles estão preocupados, sim, de ter as pessoas reais fazendo conteúdos reais. Porque se você entra lá com o seu domínio e eles ainda falam sobre verificar quem tem domínio, significa que eles estão dando espaço a perfis verdadeiros. E uma coisa que a Jay, que é a criadora da rede, ela fala assim, quanto mais as pessoas interagirem, mais elas vão ter relevância. Porque não adianta só ser uma rede...
Isso é muito legal.
Pois é, não adianta só você ser uma rede em que você tá lá e a comunicação é vertical. Sou verificado, tenho um domínio próprio, então vocês me leiam. Não, você precisa interagir pra que interajam com você. Tanto que eu já vi algumas arrobas maiores do Twitter chegarem lá e mandarem assim, uma pergunta sem se apresentar. E, cara, ninguém responde. Porque, assim, não é assim que funciona. Ah, eu sou uma arroba enorme no Twitter. Mas ela chegou lá, ela não tem muitos seguidores, sabe?
Eu até cheguei a postar isso na semana passada, falando sobre a vibe da rede, né? Que, nossa, é muito estranho como as pessoas se interagem mais. Porque o Twitter tinha isso e se tornou algo muito mais expositivo. As pessoas observam que umas das outras postam, mas não engata no assunto. Não chega lá e fala, nossa, sei lá, hoje fiz cookie, ficou uma delícia. Nossa, me passa essa receita, nossa, que delícia, eu adoro fazer cookie também, que não sei o que. Isso tem lá, é muito gostoso, é muito diferente, eu espero que isso se mantenha. E é legal essa necessidade de você interagir, então, pra ser relevante. Eu acho genial.
Pois é, e eu tava falando hoje, é muito legal quando você é uma arroba maior numa rede e você chega na outra que ninguém te conhece porque as pessoas não têm obrigação de conhecer. E você chega e se apresenta, sabe? Você chega e fala, eu sou fulano de tal, eu faço isso, isso e isso, sabe? Não precisa falar de números, não precisa falar nada disso, sabe? Mas eu acho que chegar numa rede nova, principalmente que você precisa dessa troca pra você ter sua relevância maior, é importante você se apresentar, você ir aos poucos, sabe? E conhecendo, sabendo a vibe do lugar.
É meio que meninas malvadas, né? Quando você vai trocar de escola, e aí você é super famosa numa escola, e você troca, e você não é mais nada ali, sabe? Porque ninguém te conhece.
Exatamente.
Então você tem que se apresentar e conquistar o seu espaço. É um reflexo da sociedade. Basicamente.
É verdade.
Regina George. Como é que eu posso começar a explicar Regina George?
A Regina George é perfeita!
Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado.
O cabelo dela está no seguro por 10 mil dólares.
Soube que ela faz comerciais de carro no Japão.
O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada.
Ela até conheceu o Joe Stamos no avião.
E ele disse que ela era linda.
Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado.
Bom, mas agora a rede ainda tá fechada, né? Só pra convites. Estrearam um aplicativo pra Android essa semana também, se não me engano, né?
Não. Eles abriram pro site, então você consegue ver no navegador do Android.
Ah, massa.
Mas no aplicativo, o que tá acontecendo? O Paul, ele até postou falando que outro dia eles lançaram, subiram, né, o aplicativo para ser avaliado.
Uhum.
E, cara, ficou 4 dias e não foi avaliado, aí eles tiveram que descer e fazer algumas mudanças e mandar de novo para aprovação. Então, assim,
uhum,
tudo
entendi.
Tá dependendo da Play
entendi.
Store.
E os usuários, eles normalmente recebem 2 convites a cada 14 dias agora, mas alguns usuários como você acabam recebendo mais, né? Imagino por causa da interação e relevância.
Eu não
né?
faço a menor ideia. Eu recebi...
Enche muito o saco do...
Não! É porque, assim, às vezes, antes de ter esse negócio de receber convite na sua tela, eles falavam assim, ah, não, pede, ou então manda DM e tal. E teve um dia que a Jay colocou assim, quem quiser receber convite, coloca aqui. Aí eu mandei. Aí teve um dia que eu falei com ela, ela falou, coloca seu e-mail aqui. Aí eu coloquei meu e-mail, ela me mandou 7 convites, então ao todo, sei lá, acho que eu já recebi uns 65 convites, um negócio assim.
Eu fui, então, por causa de você, inclusive, estou lá.
Ah, é?
O seu convite foi, você me passou.
Ai, gente, eu convidei tanta gente que eu já não lembro de tudo.
Eu tô lá, seu convite, e tô adorando. Eu preciso
Ai,
usar mais, confesso. Aí é uma questão também, dá uma preguiça, às vezes, porque nas outras redes sociais você já segue sua bolha. E aqui, como é do zero, você tem que ir atrás das contas que são ali do seu nicho. Então, exige aquele esforço de procurar os assuntos que são mais relevantes para você.
Pois é.
Uma questão
pois
com
é.
Essa amiga.
Não, e antes, quer dizer, a busca no Blue Sky é muito recente. A gente tá em abril. Uhum. Quer dizer, como eu tava falando, eu entrei dia 28 de fevereiro. Eu não sei se foi essa semana ou semana passada que abriu a busca por tópico, porque antes era só para pesquisar arroba.
Arroba, né?
Agora uhum. você pode pesquisar, então assim...
É uma rede em construção, né? Então...
É.
Não adianta a gente querer... trocar uma rede de anos que foi construída aí há muito tempo, com várias features e muitas atualizações, para uma rede que está começando do zero, né? E que eles estão aprendendo junto com a comunidade no que elas querem, né? Eu acho que esse é o ponto principal.
E era um grupo muito pequeno de pessoas que quis fazer uma rede descentralizada, entrou em contato com o Jack, eu não sei exatamente se ele já trabalhava com o Jack ou como é que foi, mas, vamos dizer assim, é como se o Twitter tivesse patrocinado o Blue Sky, entendeu?
Uhum.
É mais ou menos isso.
Bom, Bagacete, se vocês quiserem convite, entrem em contato comigo, que eu acho que vai fazer 14 dias que eu criei minha conta nessa semana, então eu vou ter 2 convitinhos aí que eu posso dar. Mas fica atento aí nas redes da Lívia, do Twitter, principalmente, que ela vive anunciando lá. Gente, recebi vários convites. Aí vocês... Mandem mensagem, ó, sendo folgado aqui, manda mensagem, fala que é Bagacete, quem sabe ela seja boazinha, né, e dá um convite pra vocês.
O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter?
Aí eu mandava prender ele pra não soltar mais nenhum, que a minha vez era essa.
Eu não aceitava, não, porque isso aí não é pra um homem.
Mas é isso, queria muito agradecer a sua participação aqui, foi super gostoso ter esse papo muito macro, a gente pensando aqui, ai meu Deus, democracias vão morrer porque o Elon Musk comprou o Twitter, e pode ser verdade, gente,
pode.
Temos grandes indícios.
Inclusive, fica uma dica aí de um livro de Como as Democracias Morrem, do S. Levitsky, do Desi Blatt, tô com o livro ali pra ver os nomes, que são meio difíceis, mas procura Como as Democracias Morrem, é uma capa preta e branca.
Boa, eu quero
também.
Ler esse.
Tem esse, o Pacto da Branquitude, que eu quero ler.
Muito bom.
Mas é isso, comenta aí seus arrobas novamente, vende seu peixe, onde a gente consegue te encontrar, fala dos podcasts novamente pros Bagacetes.
Primeiro, quero agradecer a vocês pelo convite. Tinha muito tempo que eu não participava de um podcast, assim, de outro podcast. E adorei o convite, obrigada, adorei participar aqui. Eu adoro falar sobre redes sociais. Eu sempre estive presente nas redes sociais, eu sempre falei muito sobre comunicação, sou jornalista, né? Então, é algo que eu amo falar. Enfim, tô nas redes sociais como @LiveLamblet, se escreve LiveLamblet. Tô nos podcasts como Postei e Saí Correndo e Criador e Criatura. E tô lá no Blue Sky como @LiveLamblet.com. Crio muito pro TikTok, crio muito pro Twitter, crio pro Instagram também. Até no YouTube eu tô, então assim, eu tô basicamente em todas as redes sociais.
Pessoa online.
Sim.
Obrigada, Lívia, novamente por estar aqui no Bagaço. Você é sempre muito bem-vinda aqui, você falou que fazia tempo que não estava em outro podcast, então sempre que você quiser participar aqui para trazer algum ponto, assim, alguma pauta,
obrigada,
pode chamar a gente. Também somos uma comunidade aberta aqui, estamos construindo o podcast com todo mundo.
Demorou, vamos junto.
E é isso.
Muito obrigado.
Obrigada.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais, é tudo @ Bagaco Podcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.